From the conference center at Temple.
Diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. E a música para esta sessão será oferecida por um coro combinado do Instituto de Orem, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à segunda sessão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossos cumprimentos a todos que estão presentes, os que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet, e aos que assistem à sessão nas sedes das estacas de várias partes do mundo em que a conferência está sendo transmitida via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes nesta conferência. A música para esta sessão será oferecida por um coro combinado do Instituto de Orem, Utah, sob a regência de Ryan Agate, com Bonnie Goodliffe e Linda Margits ao órgão. O coro dará início à reunião cantando Glória a Deus Cantai. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Ian S. Arden, dos 70. Em seguida, o coro cantará No Céu Eu Vivi.
Nosso Pai Celestial, estamos gratos de estar aqui reunidos, em vários lugares no mundo inteiro, para ouvir a verdade. Somos gratos por estarmos aqui, com o profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Nós o amamos. E oramos para que o Senhor continue a apoiá-lo. Nós somos gratos pelo privilégio, pela preparação dos oradores. E oramos para que eles estejam ponderando e orando em preparação para dar bons frutos, que possamos ser tocados pelo Espírito ao ouvir essas palavras. Pai, nós somos gratos por nosso Salvador Jesus Cristo e por sua expiação. Ajuda-nos a segui-lo. Que sejamos bons discípulos de Cristo. Por isso nós oramos e fazemos isso em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Presidente Dieter F. Uchtdorf apresentará agora os líderes gerais e setentas de área da Igreja para o voto de apoio. Ao término dos apoios, Kevin R. Jurgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido pelo irmão Brooke P. Hales, secretário da Primeira Presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2013. Presidente Uchtdorf.
Irmãos e irmãs, é proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Irving como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Knepecker como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey A. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Quem se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos doze apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Nesta ocasião, desobrigamos com sincera gratidão Elder Ted R. Callister, como autoridade geral e membro da presidência dos quóruns dos 70. Os que quiserem acompanhar-nos em um voto de agradecimento, manifestem-se. É proposto que apoiemos Elder Lynn G. Robbins como membro da presidência dos quóruns dos 70. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver. É proposto que desobriguemos os seguintes como 70 de área a vigorar a partir de 1º de maio de 2014. Pedro E. Abularak, Júlio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duxo B., Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas E. M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dunstop, Rodolfo C. Franco, G. Guilherme Garcia, Júlio C. Gonzalez, Mauro Junot de Maria, Larry S. Catcher, David E. Lessue, Paulo C. Loureiro, Steven J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Daniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson e Chi Hong Sang Wong. Os que quiserem acompanhar-nos e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos com um voto de gratidão os irmãos Russell T. Osgothorpe, David M. McConkey e Matthew O. Richardson como a presidência geral da Escola Dominical. Também estendemos a desobrigação a todos os membros da Junta Geral da Escola Dominical. Todos que quiserem acompanhar-nos e expressar gratidão a esses irmãos e irmãs por seu maravilhoso serviço e devoção, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro quórum dos 70, Chi Hong Sang Wong, Jörg Kemblingat, E como novos membros do segundo quórum dos 70, Larry S. Ketcher e Hugo E. Martinez. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos o seguinte como novos 70 de área: Júlio César Acosta, Blake R. Alden, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashkov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Rômulo V. Cabreira, José Cláudio F. Campos, Nicolas Castanheda, Walter Chatora, Fokuen Zeno Chou, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Maurício G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, T. Gul Jung, Wizit Kanaham, Serki A. Kovalov, Sérgio Kranoselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kombulani Medletzi, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco de Pinho, Marco Antônio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Hunia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, Carlos Walter Trevinho e Juan A. Urra. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, é proposto que apoiemos Ted R. Callister como presidente geral da Escola Dominical, com John S. Tanner como primeiro conselheiro e Devin G. Durant como segundo conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, podem manifestar-se. Observamos que o irmão Tanner e o irmão Callister estão servindo atualmente como presidente de missão e, portanto, não estão presentes aqui no centro de conferências. Eles iniciarão seu serviço oficial na presidência geral da Escola Dominical após sua desobrigação do cargo de presidente de missão em julho de 2014. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área e presidências gerais das auxiliares, como presentemente constituídas. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio e por sua contínua fé, devoção e orações por nós. Convidamos as recém-chamadas autoridades gerais e líderes gerais a virem à frente e ocuparem seu lugar ao púlpito.
It's a long walk.
É um caminho longo.
As announced by the Jurgensen,
conforme anunciado, o irmão Jurgensen lerá agora o relatório de auditoria. Ele será seguido pelo irmão Reis, que apresentará o relatório estatístico.
A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Caros irmãos, conforme ordenado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, composto pela primeira presidência, pelo Quórum dos Doze Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. O departamento de auditoria da igreja, que é formado por profissionais credenciados e atua independentemente de todos os outros departamentos da igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias no intuito de garantir razoável segurança no tocante às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do departamento de auditoria da igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da igreja no ano de 2013 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados da igreja. A igreja segue as práticas ensinadas aos seus membros, de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Kevin R. Jergensen, diretor administrativo.
Para a informação dos membros da igreja, a primeira presidência divulgou o seguinte relatório estatístico referente ao crescimento e à situação da igreja até 31 de dezembro de 2013. O número total de estacas era 3.050, com 405 missões, 571 distritos e 29.253 alas e ramos. O número total de membros da igreja era 15.082.028. O número de novas crianças registradas, acrescentadas durante 2013, foi de 115.486, com 282.945 conversos batizados durante o ano. Em 31 de dezembro, havia 83.035 missionários de tempo integral e 24.032 missionários de serviço da igreja servindo em toda a igreja. Um templo foi dedicado em 2013, o templo de Tegucigalpa, Honduras. O número de templos em funcionamento no final do ano era 141.
We will now be pleased to hear.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Russell M. Nelson e o Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos.
Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, expressamos nosso mais profundo sentimento de amor e gratidão por vocês. Estamos gratos pelas designações nas quais estivemos com vocês. Num voo recente, o piloto anunciou que encontraríamos turbulência durante a descida e que todos os passageiros deveriam apertar firmemente o cinto de segurança. Tal como foi anunciado, a turbulência veio e foi bem forte. Do outro lado do corredor, em algumas fileiras para trás, uma mulher aterrorizada entrou em pânico. A cada descida brusca e sacudidela violenta, ela gritava bem alto. O marido tentou acalmá-la, mas não teve sucesso. Seus gritos histéricos persistiram até que atravessamos aquela zona de turbulência e fizemos uma aterrissagem segura. Durante todo o tempo em que ela ficou aflita, senti pena dela. Como a fé é o antídoto para o medo, desejei silenciosamente ter podido fortalecer a fé que ela tinha. Mais tarde, quando os passageiros estavam saindo do avião, o marido daquela mulher veio falar comigo. Ele disse: "Sinto muito por minha mulher ter ficado tão aterrorizada. A única maneira pela qual consegui acalmá-la foi dizer-lhe: 'O Elder Nelson está neste voo, portanto você não precisa se preocupar.'" Não estou certo de que minha presença naquele voo teria dado qualquer consolo a ela, mas digo que uma das realidades da vida mortal é a de que a nossa fé será testada e provada. Às vezes, esses testes vêm quando enfrentamos o que nos parece ser uma situação de vida ou morte. Para aquela mulher assustada, o violento sacolejar do avião foi um desses momentos decisivos em que nos vemos face a face com a força de nossa fé. Quando falamos de fé, a fé que move montanhas. Não estamos falando da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo pode ser fortalecida quando aprendemos a respeito dele e vivemos nossa religião. A doutrina de Jesus Cristo foi elaborada pelo Senhor para ajudar-nos a aumentar nossa fé. Na linguagem de hoje, porém, a palavra religião pode significar coisas diferentes para cada pessoa. A palavra religião literalmente significa voltar a unir-nos ou reconectar-nos com Deus. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é esta: será que estamos seguramente ligados a Deus, de modo que nossa fé se torne evidente? Ou será que, na verdade, estamos ligados a outra coisa? Já ouvi, por exemplo, numa manhã de segunda-feira, pessoas conversando sobre os jogos esportivos profissionais que aconteceram no domingo anterior. Para alguns desses ávidos fãs, pergunto-me se sua religião somente os reconectaria a algum tipo de bola. Cada um de nós poderia perguntar a si mesmo: onde está a nossa fé? Será num time? Será numa marca? Será numa celebridade? Até os melhores times podem fracassar. As celebridades podem ser esquecidas. Há apenas um no qual a nossa fé estará sempre segura, e esse é o Senhor Jesus Cristo. E precisamos fazer com que a nossa fé se torne evidente. Deus declarou no primeiro de seus 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Ele também disse: buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. No entanto, muitas pessoas somente olham para o seu saldo no banco para sentir paz ou para outros seres humanos como modelos a seguir. Os médicos, os estudiosos ou os políticos frequentemente são submetidos a uma prova de fé. Na busca de suas metas, a religião deles se tornará evidente ou será escondida? Eles estão ligados a Deus ou ao homem? Tive um desses testes há algumas décadas, quando um colega do corpo docente da faculdade de medicina me repreendeu por eu não separar meu conhecimento profissional das minhas convicções religiosas. Ele exigiu que eu não mesclasse as duas coisas. Como é que eu poderia fazer isso? A verdade é a verdade. Não é divisível e nenhuma parte dela pode ser deixada de lado. Quer a verdade surja de um laboratório científico ou por meio da revelação, toda verdade emana de Deus. Toda verdade faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, foi-me pedido que escondesse minha fé. Não atendi ao pedido do meu colega. Deixei minha fé transparecer. Em todos os empreendimentos profissionais, exigem-se rigorosos padrões de precisão. Os estudiosos valorizam muito sua liberdade de expressão, mas a plena liberdade não pode ser vivenciada se parte do conhecimento de uma pessoa for considerada fora dos limites pelas determinações dos homens. A verdade espiritual não pode ser ignorada, especialmente os mandamentos divinos. O cumprimento dos mandamentos divinos proporciona bênçãos todas as vezes. A violação dos mandamentos divinos faz com que percamos as bênçãos todas as vezes. Existem muitos problemas porque o mundo é povoado por pessoas imperfeitas. Seus objetivos e desejos são fortemente influenciados por sua fé ou pela falta dela. Muitos colocam outras prioridades na frente de Deus. Alguns questionam a importância da religião na vida moderna. Como em todas as épocas, hoje também existem aqueles que ridicularizam ou condenam o livre exercício da religião. Alguns até culpam a religião por vários dos males do mundo. De fato, houve épocas em que foram cometidas atrocidades em nome da religião. Mas o cumprimento da pura religião do Senhor, que consiste no empenho de nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é um modo de vida e um compromisso diário que nos vão prover orientação divina. Ao colocar em prática nossa religião, exercemos nossa fé. Fazemos com que a nossa fé transpareça. O Senhor sabia que seus filhos precisariam aprender a encontrá-lo. Ele disse: pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à exaltação, e poucos há que o encontram. As Escrituras fornecem uma das melhores maneiras de encontrarmos e permanecermos no curso. O conhecimento das Escrituras também nos oferece proteção. Por exemplo, ao longo da história, diversas infecções, como a febre pós-parto, ceifaram a vida de muitas mães e bebês inocentes. Mas no Velho Testamento, havia princípios corretos para lidar com pacientes infectados, que foram escritos há mais de 3 mil anos. Muitas pessoas pereceram porque a busca de conhecimento do homem deixou de dar ouvidos à palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o que está faltando em nossa vida se estamos aprendendo sempre sem nunca chegar ao conhecimento da verdade? Podemos adquirir muito conhecimento nas Escrituras e obter inspiração por meio da oração da fé. Isso nos ajuda a tomar decisões diárias, especialmente quando as leis dos homens são criadas e aplicadas. As leis de Deus sempre devem ser o nosso padrão. Ao lidar com questões controversas, devemos, em primeiro lugar, buscar a orientação de Deus. Devemos aplicar todas as Escrituras a nós para nosso proveito e instrução. O perigo nos espreita quando tentamos dividir a nós mesmos com impressões como minha vida particular ou a minha melhor conduta. Se alguém tentar segmentar sua vida em compartimentos separados, jamais se erguerá até a plena estatura de sua integridade pessoal. Jamais se tornará tudo o que seu verdadeiro eu pode se tornar. A tentação de ser popular pode priorizar a opinião pública acima das palavras de Deus. As campanhas políticas e as estratégias de marketing empregam amplamente as pesquisas de opinião pública para moldar seus planos. Os resultados dessas pesquisas são informativos, mas não podem ser usados como justificativa para a desobediência aos mandamentos de Deus. Mesmo que todo mundo esteja fazendo isso, o errado nunca será o certo. O mal, o erro e as trevas nunca serão a verdade, mesmo que sejam populares. Uma advertência das Escrituras declara o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma canção meio indecente se tornou muito popular. Ao promover a imoralidade, ela afirmava que 50 milhões de pessoas não podiam estar erradas. Mas, na verdade, 50 milhões de pessoas podem estar erradas. Sim, totalmente erradas. A imoralidade ainda é imoralidade à vista de Deus, que um dia vai julgar todas as nossas ações e nossos desejos. Comparem o temor e a falta de fé que são tão prevalentes no mundo atual com a fé e a coragem da minha querida e amada filha Emily, que hoje vive do outro lado do véu. Quando sua vida mortal estava deixando seu corpo tomado pelo câncer, ela mal conseguia falar. Mas, com um sorriso, ela me disse: "Papai, não se preocupe comigo. Sei que tudo ficará bem." A fé que a Emily tinha transpareceu de modo radiante naquele terno momento, bem quando mais precisávamos dela. Aquela bela jovem mãe de 5 filhos tinha plena fé em seu Pai Celestial, no plano dele e no bem-estar eterno de sua família. Estava seguramente ligada a Deus. Era totalmente fiel aos convênios que havia feito com o Senhor e com seu marido. Amava seus filhos, mas estava em paz, apesar de estar prestes a separar-se deles. Tinha fé no futuro dela e no deles também, porque tinha fé em nosso Pai Celestial e em seu Filho. Em 1986, o presidente Thomas S. Monson afirmou: "É claro que enfrentaremos temores, escárnio e oposição. Tenhamos a coragem de contrariar o senso comum, a coragem de defender nossos princípios. A coragem, e não o rebaixamento dos padrões, traz o sorriso da aprovação de Deus. Lembrem-se de que todos os homens têm temores, mas aqueles que enfrentam seus temores com fé também têm coragem." O conselho do presidente Monson é sempre atual. Portanto, rogo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, dia após dia, em seu caminho rumo ao destino eterno, aumentem sua fé. Proclamem sua fé. Deixem sua fé transparecer. Oro para que vocês estejam seguramente ligados a Deus e que suas verdades eternas sejam gravadas em seu coração para sempre. E oro para que vocês façam com que sua fé transpareça por toda a vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.
As I have pondered my duty to share the gospel,
ao ponderar o meu dever de compartilhar o Evangelho, pensei nas pessoas queridas cuja terna influência me ajudou a encontrar o caminho estabelecido por Deus e que me auxiliou em meu progresso espiritual. Em momentos vitais da minha vida, o Pai Celestial me abençoou com alguém que se importou o suficiente comigo para ajudar a guiar minhas escolhas numa direção adequada. Elas seguiram estas palavras do Salvador: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." Quando eu era menino, meu pai não era membro da igreja e minha mãe se tornou menos ativa. Morávamos em Washington, D.C., e os pais da minha mãe moravam a mais de 4 mil quilômetros dali, no estado de Washington. Alguns meses após meu aniversário de 8 anos, a vovó Whittle atravessou o país para visitar-nos. Vovó estava preocupada porque nem eu nem meu irmão mais velho tínhamos sido batizados. Não sei o que ela disse a meus pais sobre essa preocupação, mas sei que numa manhã ela levou meu irmão e eu a um parque e compartilhou conosco seus sentimentos sobre a importância de sermos batizados e de frequentarmos as reuniões da igreja regularmente. Não me lembro dos detalhes específicos do que ela disse, mas suas palavras despertaram algo em meu coração e logo depois meu irmão e eu fomos batizados. A vovó continuou a apoiar-nos. Lembro-me de que toda vez que meu irmão ou eu éramos designados a fazer um discurso na igreja, telefonávamos para ela pedindo sugestões. Em poucos dias, um discurso escrito à mão chegava pelo correio. Após algum tempo, as sugestões dela mudaram para um esboço, exigindo mais empenho de nossa parte. A vovó usava a dose certa de coragem e respeito para ajudar nosso pai a reconhecer a importância de levar-nos de carro para a igreja para que assistíssemos às reuniões. De todas as maneiras adequadas, ela nos ajudava a sentir a necessidade do Evangelho em nossa vida. E o mais importante, sabíamos que vovó nos amava e que ela amava o Evangelho. Ela foi um exemplo maravilhoso. Como sou grato pelo testemunho que ela compartilhou comigo quando eu era bem jovem. A influência dela mudou a direção da minha vida para meu bem-estar eterno. Mais tarde, quando eu estava para me formar na universidade, apaixonei-me por uma bela moça chamada Janine Watkins. Achei que ela estava começando a ter alguns sentimentos profundos por mim também. Certa noite, estávamos conversando sobre o futuro e ela cuidadosamente encaminhou a conversa para uma declaração que mudou minha vida para sempre. Ela disse: quando eu me casar, será com um fiel ex-missionário no templo. Eu não tinha pensado muito em fazer uma missão antes disso. Naquela noite, minha motivação para pensar no serviço missionário mudou drasticamente. Fui para casa e não conseguia pensar em outra coisa. Fiquei acordado a noite inteira. Eu estava completamente distraído em meus estudos no dia seguinte. Após muitas orações, tomei a decisão de falar com o bispo e começar a preencher meus papéis para a missão. Janine nunca me pediu que servisse uma missão para ela. Ela me amou o suficiente para compartilhar comigo suas convicções e depois me deu a oportunidade de escolher a direção de minha própria vida. Ambos servimos missão e mais tarde fomos selados no templo. A coragem e o comprometimento de Janine com sua fé fizeram toda a diferença em nossa vida em comum. Tenho certeza de que não teríamos a felicidade que desfrutamos sem a sua forte fé no princípio de servir ao Senhor em primeiro lugar. Ela é um exemplo maravilhoso e justo. Tanto vovó Whittle quanto a Janine me amaram o suficiente para compartilhar comigo suas convicções de que as ordenanças do Evangelho e o serviço ao Pai Celestial abençoariam minha vida. Nenhuma delas me forçou ou me fez sentir mal sobre a pessoa que eu era. Simplesmente me amaram e amaram o Pai Celestial. As duas sabiam que ele poderia fazer mais com minha vida do que eu próprio conseguiria. Cada uma delas me ajudou de maneira amorosa a encontrar o caminho para uma felicidade maior. Como é que cada um de nós se torna uma influência assim tão significativa? Precisamos assegurar-nos de amar sinceramente aqueles que queremos ajudar em retidão, para que possam começar a desenvolver confiança no amor de Deus. Para muitas pessoas no mundo, a primeira dificuldade para aceitar o Evangelho é desenvolver fé em um Pai Celestial que as ama perfeitamente. É mais fácil desenvolver essa fé quando temos amigos ou familiares que nos amam de modo semelhante. Dar-lhes confiança em seu amor pode ajudá-los a desenvolver fé no amor de Deus. Então, por meio do seu amor, de uma comunicação atenciosa, a vida deles será abençoada quando você compartilhar as lições que aprendeu, as experiências que teve e os princípios que seguiu para encontrar a solução para seus próprios problemas. Mostre sincero interesse pelo bem-estar deles. Depois, compartilhe seu testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode oferecer uma ajuda alicerçada em princípios e na doutrina. Incentive seus entes queridos a buscar a compreensão daquilo que o Senhor deseja que eles façam. Um modo de realizar isso é fazer perguntas que os incentivem a pensar e depois dar-lhes tempo suficiente. Podem ser horas, dias, meses ou mais, para que ponderem e busquem as respostas por eles mesmos. Você pode ter que ajudá-los a aprender a orar e a reconhecer as respostas para suas orações. Ajude-os a saber que as Escrituras são uma fonte vital para o recebimento e o reconhecimento dessas respostas. Dessa maneira, você vai ajudá-los a preparar-se para futuras oportunidades e desafios. O propósito de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Isso é fundamental em tudo que fazemos. Às vezes, ficamos tão envolvidos com as coisas que consideramos fascinantes ou tão consumidos pelas responsabilidades do mundo que perdemos de vista o objetivo de Deus. Se você constantemente enfocar sua vida nos princípios mais básicos, vai adquirir um entendimento do que deve fazer e vai produzir mais frutos para o Senhor e mais felicidade para si mesmo. Ao enfocar sua vida nos princípios básicos do plano de salvação, você se concentra melhor no empenho de compartilhar o que sabe, porque compreende a importância eterna das ordenanças do Evangelho. Você vai compartilhar o que sabe de modo a incentivar seus amigos a terem o desejo de ser espiritualmente fortalecidos. Vai ajudar seus entes queridos a terem o desejo de se comprometerem a obedecer a todos os mandamentos de Deus e a tomar sobre eles o nome de Jesus Cristo. Lembre-se de que a conversão das pessoas é apenas uma parte do trabalho. Sempre procure fortalecer as famílias. Ensine com a visão da importância de que as famílias sejam seladas no templo. No caso de algumas famílias, isso pode levar anos, como foi com meus pais. Meu pai foi batizado muitos anos depois de meu próprio batismo, e mais tarde, minha família foi selada no templo. Meu pai serviu como selador no templo, e minha mãe serviu com ele. Quando você tiver a visão das ordenanças seladoras do templo, vai ajudar a edificar o reino de Deus na terra. Lembre-se, amá-los é o meio mais vigoroso de influenciar aqueles a quem você deseja ajudar. A influência da minha avó Whittle e da minha esposa Janine teria sido insignificante se eu não tivesse sabido primeiro que elas me amavam e que desejavam o melhor para mim na vida. Atrelado a esse amor, demonstre confiança neles. Em alguns casos, pode ser difícil confiar, mas encontre maneiras de fazê-lo. Os filhos do Pai Celestial podem fazer coisas impressionantes quando se sentem dignos de confiança. Todo filho de Deus na mortalidade escolheu o plano do Salvador. Confie que se lhes for dada a oportunidade, eles falarão mesmo novamente. Compartilhe princípios que ajudam aqueles que você ama a seguir adiante no caminho para a vida eterna. Lembre-se de que todos crescemos linha por linha. Você seguiu esse mesmo padrão em sua compreensão do Evangelho? Compartilhe o Evangelho de um modo simples. Seu testemunho pessoal da expiação de Jesus Cristo é uma ferramenta poderosa. Os recursos que o acompanham são a oração, o Livro de Mórmon e as outras escrituras, e seu comprometimento com as ordenanças do sacerdócio. Todas essas coisas vão facilitar a orientação do Espírito, a qual é fundamentalmente importante que você confie. Para ser eficaz e fazer o que Cristo fez, concentre-se neste princípio básico do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo nos possibilita tornar-nos mais semelhantes a nosso Pai Celestial, para que possamos viver juntos eternamente em nossa unidade familiar. Não há doutrina mais fundamental em nosso trabalho do que a expiação de Jesus Cristo. Em toda oportunidade adequada, preste testemunho do Salvador e do poder do seu sacrifício expiatório. Use escrituras que ensinem a respeito dele e do motivo pelo qual ele é o padrão perfeito para a vida de todos. Você precisará estudar diligentemente. Não fique tão atarefado com coisas triviais a ponto de deixar de aprender a doutrina e os ensinamentos do Salvador. Com um sólido alicerce pessoal da doutrina, você pode ser uma fonte poderosa para compartilhar verdades vitais com outras pessoas que precisam delas desesperadamente. Servimos melhor ao nosso Pai Celestial, influenciando em retidão e servindo ao próximo. O maior exemplo que já andou na Terra é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Seu ministério mortal foi repleto de exemplos de ensino, de serviço e de amor ao próximo. Ele se sentou com pessoas que eram consideradas indignas de sua companhia. Ele amou cada uma delas, discerniu suas necessidades e ensinou-lhes seu evangelho. Ele nos convida a seguir seu exemplo perfeito. Sei que o evangelho dele é o caminho para a paz e a felicidade nesta vida. Lembremos-nos de fazer o que ele fez, compartilhando nosso amor, nossa confiança e nosso conhecimento da verdade com as pessoas que ainda não aceitaram a radiante luz do evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora de pé. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará para nós. Ele será seguido pelo Elder Cláudio D. Civic e pelo Elder W. Craig Zwick, do 70.
Esta é a Conferência Geral Anual, número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Thank you.
Irmãos e irmãs, de todas as lições que aprendemos com a vida do Salvador, nenhuma é mais clara e poderosa do que a lição de obediência. No Conselho Pré-Mortal do Céu, Lúcifer se rebelou contra o plano do Pai Celestial. Aqueles que seguiram Lúcifer encerraram seu progresso eterno. Tomem cuidado a quem você segue. Não estou me ouvindo. Então Jesus expressou o seu compromisso de obedecer, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua a glória para sempre. Ao longo de seu ministério, ele sofreu tentações, mas não lhes deu atenção. De fato, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Por ter sido obediente, o Salvador expiou nossos pecados, possibilitando nossa ressurreição e preparando o caminho para que retornemos à presença de nosso Pai Celestial, que sabia que cometeríamos erros ao aprendermos a obediência na mortalidade. Quando obedecemos, aceitamos seu sacrifício, porque cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Jesus nos ensinou a obedecer com uma linguagem simples e fácil de compreender. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando fomos batizados, tomamos sobre nós o nome de Cristo e fizemos convênio com Deus de ser obedientes até o fim de nossa vida. Todo domingo renovamos esse convênio batismal, tomando o sacramento e testemunhando que estamos dispostos a guardar os mandamentos. Procuramos obter perdão de quaisquer pensamentos, sentimentos ou ações que não estejam em harmonia com a vontade do Pai Celestial. E nos arrependemos, afastando-nos da desobediência e voltando a ser obedientes. E demonstramos nosso amor a Ele. À medida que vivemos o Evangelho, progredimos em nossa compreensão da obediência. Às vezes podemos ser tentados a praticar o que chamo de obediência do homem natural, que rejeita a lei de Deus em favor da própria sabedoria e dos desejos. Ou até mesmo ser popular. Como isso é amplamente praticado por muitos, essa perversão da obediência rebaixa os padrões de Deus em nossa cultura e em nossas leis. Às vezes, os membros exercem a obediência seletiva, afirmando amar e honrar a Deus, mas escolhendo e selecionando quais de seus mandamentos e ensinamentos e quais ensinamentos e conselhos de seus profetas vão seguir plenamente. Alguns obedecem seletivamente porque não conseguem perceber os motivos de um mandamento. Assim como os filhos nem sempre sabem os motivos das regras impostas pelos pais, mas sempre sabemos o motivo pelo qual seguimos o profeta, porque esta é a Igreja de Jesus Cristo, e é o Salvador que dirige seus profetas em todas as dispensações. À medida que nossa compreensão da obediência se aprofunda, reconhecemos o papel essencial do arbítrio. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele orou 3 vezes a seu Pai no céu, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus não passou por cima do arbítrio do Salvador, mas misericordiosamente enviou um anjo para fortalecer seu filho amado. O Salvador passou por outro teste no Gólgota, onde poderia ter convocado legiões de anjos para tirá-lo da cruz. Mas ele fez sua própria escolha de suportar obedientemente até o fim e completar seu sacrifício expiatório. Mesmo que isso significasse grande sofrimento e morte. A obediência espiritualmente madura é a obediência do Salvador. Ela é motivada pelo amor verdadeiro ao Pai Celestial e a seu Filho. Quando estamos dispostos a obedecer, como fez o Salvador, apreciamos imensamente as palavras de nosso Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ansiamos por ouvir, quando estivermos na presença de nosso Pai Celestial: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. A decisão de usar nosso arbítrio para obedecer significa fazer o bem e esperar os efeitos. Exige autodomínio e gera confiança, felicidade eterna e um sentimento de realização para nós e, pelo exemplo, para as pessoas ao nosso redor. E sempre inclui o profundo compromisso pessoal de apoiar os líderes do sacerdócio e de seguir seus ensinamentos e conselhos. Ao decidirmos se vamos obedecer ou não, sempre é útil lembrar as consequências de nossas escolhas. Será que Lúcifer e seus seguidores compreendiam as consequências de sua decisão de rejeitar o plano do Pai Celestial? Se compreendiam, por que fizeram essa escolha terrível? Bem, poderíamos fazer a nós mesmos uma pergunta semelhante. Por que alguém entre nós escolheria ser desobediente se conhecemos as consequências eternas do pecado? As Escrituras nos fornecem uma resposta. O motivo pelo qual Caim e alguns dos filhos de Adão e Eva decidiram ser desobedientes foi porque amaram Satanás mais que a Deus. Nosso amor pelo Salvador é o ponto-chave da obediência semelhante à dele. Ao esforçarmos para ser obedientes no mundo atual, declaramos nosso amor e nosso respeito por todos os filhos do Pai Celestial. Contudo, é impossível a esse amor ao próximo modificar os mandamentos de Deus que nos foram dados para o nosso bem. Por exemplo, o mandamento não matarás, nem farás coisa alguma semelhante, se baseia na lei espiritual que protege todos os filhos de Deus, até os que não nasceram. A longa experiência mostra que quando ignoramos essa lei, o resultado é um sofrimento imenso. Contudo, muitos acreditam que é aceitável dar fim à vida de uma criança que ainda não nasceu por motivos de preferência ou conveniência. A racionalização da desobediência não muda a lei espiritual ou suas consequências, mas conduz à confusão, à instabilidade, à perambulação por caminhos estranhos e ao sofrimento. Como discípulos de Cristo, temos a sagrada obrigação de apoiar suas leis e seus mandamentos, os que tomamos sobre nós. Em dezembro de 1831, alguns irmãos foram chamados para ajudar a amenizar alguns sentimentos hostis que estavam se desenvolvendo em relação à igreja. Por meio do profeta José Smith, o Senhor os instruiu de modo incomum e até surpreendente. Confundi vossos inimigos. Convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. Portanto, que exponham eles seus fortes argumentos contra o Senhor. Arma alguma que se forme contra vós prosperará. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo, será confundido. Portanto, guardai meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis. As Escrituras estão repletas de exemplos de profetas que aprenderam as lições da obediência por experiência própria. José Smith aprendeu quais eram as consequências de ceder à pressão de seu benfeitor, amigo e escrevente Martin Harris. Em resposta às súplicas de Martin, José pediu permissão ao Senhor para emprestar as primeiras 116 páginas manuscritas do livro de Mormon, de modo que Martin pudesse mostrá-las à família dele. Mas o Senhor disse a Joseph que não. Martin rogou a Joseph que pedisse novamente ao Senhor. Depois do terceiro pedido de Joseph, o Senhor deu permissão para que 5 pessoas específicas examinassem o manuscrito. Num convênio extremamente solene, Martin se comprometeu a cumprir aquele acordo. Quando chegou à sua casa e foi pressionado, esqueceu-se de seu solene juramento e permitiu que outras pessoas vissem o manuscrito. Como resultado disso, por meio de um estratagema, o manuscrito foi tirado de suas mãos. Como consequência, Joseph foi repreendido pelo Senhor, sendo-lhe negada a permissão de continuar a traduzir o livro de Mormon. Joseph sofreu e se arrependeu de sua transgressão por ceder à pressão de outras pessoas. Depois de um tempo, foi permitido a Joseph que retomasse seu trabalho de tradução. Joseph aprendeu uma lição valiosa de obediência que lhe foi útil pelo restante de sua vida. O profeta Moisés nos deixou outro exemplo. Quando Moisés obedientemente se casou com uma mulher etíope, Miriam e Arão falaram contra ele. Mas o Senhor os repreendeu, dizendo, boca a boca falo com Moisés. O Senhor usou esse incidente para ensinar os membros da igreja de nossa dispensação. Em 1830, Hiram Page afirmou receber revelação para a igreja. O Senhor o corrigiu e ensinou aos santos o seguinte, tu serás obediente às coisas que eu der a Joseph, tal como Arão, porque ele as recebe como Moisés. A obediência resulta em bênçãos, e quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. A obediência é ensinada pelo exemplo, pelo modo como vivemos, ensinamos nossos filhos. Aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. A obediência nos torna progressivamente mais fortes, capazes de suportar com fidelidade testes e provações no futuro. A obediência no Getsemane prepara o Salvador para obedecer e perseverar até o fim no Gólgota. Meus amados irmãos e irmãs, as palavras de alma expressam os sentimentos de meu coração. E agora, meus amados irmãos, eu vos disse estas coisas a fim de despertar em vós o senso de vosso dever para com Deus, para que andeis irrepreensivelmente perante Ele. E agora, quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos. Presto meu testemunho especial de que nosso Salvador vive, porque ele ter obedecido, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é nosso Salvador. Oro para que o amemos tão profundamente e criamos nele tão profundamente, de modo que também obedeçamos, guardemos seus mandamentos e voltemos a viver com ele para sempre no reino de nosso Deus. É minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.
A little boy was practicing the piano.
Um menininho estava praticando piano e um vendedor, ao vê-lo pela janela, perguntou: sua mãe está em casa? Ao que a criança respondeu: o que você acha? Nossos 5 queridos filhos tocam piano, graças à motivação de minha mulher. Quando o professor chegava à nossa casa, nosso filho Adrian corria e se escondia para não ter aula. Mas um dia, uma coisa maravilhosa aconteceu. Ele começou a gostar muito de música, de modo que continuou a praticar por conta própria. Se pudéssemos chegar a esse ponto em nosso processo de conversão, seria maravilhoso. Seria ótimo termos no coração o profundo desejo de guardar os mandamentos, sem que ninguém nos lembrasse constantemente. E a firme convicção de que, se seguirmos o caminho certo, teremos as bênçãos prometidas nas Escrituras. Há vários anos, visitei o Parque Nacional dos Arcos com minha mulher, minha filha Evelyn e uma amiga da família. Um dos arcos mais famosos daquele parque se chama Arco Delicado. Decidimos caminhar uns 2 quilômetros montanha acima para chegar ao arco. Começamos a trilha com grande entusiasmo, mas depois de caminhar um pouco, elas precisaram descansar. Como eu estava com muita vontade de chegar, decidi prosseguir sozinho. Sem prestar muita atenção à trilha a percorrer, segui um homem que ia à minha frente e que parecia mover-se com muita certeza. O caminho foi ficando cada vez mais difícil e tive que pular de pedra em pedra. Devido à dificuldade, tive certeza de que as mulheres do meu grupo jamais conseguiriam. De repente, vi o arco delicado, mas para minha grande surpresa, percebi que estava numa área inacessível para mim. Com grande frustração, decidi voltar. Esperei impacientemente até nos reunirmos novamente. A primeira pergunta que fiz foi: vocês chegaram ao Arco Delicado? Elas me disseram alegremente que sim. Explicaram que seguiram os sinais que indicavam o caminho e, com muito cuidado e esforço, chegaram ao destino. Infelizmente, eu havia tomado o caminho errado. Que grande lição aprendi naquele dia! Com que frequência erramos o caminho e nos deixamos ser conduzidos pelas tendências do mundo? Precisamos continuamente nos perguntar se estamos sendo praticantes das palavras de Jesus Cristo. Um ensinamento maravilhoso se encontra no livro de João: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Usando essa analogia, vemos a relação transcendente e direta que existe com Jesus Cristo e a importância que Ele dá a cada um de nós. Ele é a raiz e o tronco que conduz a água viva até nós, a fonte que permite que sejamos nutridos para produzir muitos frutos. Jesus Cristo nos ensinou de modo que nós, os ramos, ou seja, seres dependentes dele, jamais subestimemos o valor de seus ensinamentos. Há alguns erros que podem ser graves, e se não os corrigirmos a tempo, eles podem nos conduzir permanentemente para fora do caminho. Se nos arrependermos e aceitarmos a correção, essas experiências permitem que nos tornemos humildes, que mudemos nossas ações e que novamente nos acheguemos ao Pai Celestial. Quero dar um exemplo desse conceito citando um dos mais dramáticos momentos da vida do profeta Joseph Smith. Por essa experiência, o Salvador nos deu ensinamentos inestimáveis sobre alguns princípios que devemos ter em mente por toda a vida. Trata-se da ocasião em que Martin Harris perdeu as 116 páginas traduzidas da primeira parte do Livro de Mórmon. Depois de se arrepender por não ter seguido o conselho de Deus, o profeta recebeu a revelação que se encontra na seção 3 de Doutrina e Convênios. Com base no que está escrito nos versículos 1 a 7, quero salientar três princípios que sempre devemos lembrar. As obras e os propósitos de Deus não podem ser frustradas. Não devemos temer ao homem mais do que a Deus. Há uma necessidade constante de arrependimento. No versículo 13, o Senhor nos ensina quatro coisas que jamais devemos fazer: desprezar os conselhos de Deus, quebrar as mais sagradas promessas feitas perante Deus, confiar em nosso próprio julgamento, vangloriar-nos de nossa própria sabedoria. Oro para que jamais percamos de vista o caminho, de modo que sempre estejamos conectados aos céus, para que as correntezas do mundo não nos arrastem para longe. Se alguns de vocês chegarem ao ponto de abandonar o caminho do Senhor, em qualquer ponto do percurso, com grande remorso, sentirão a amargura de ter desprezado os conselhos de Deus, de ter quebrado as mais sagradas promessas feitas perante Deus, de ter confiado em seu próprio julgamento, ou de ter se vangloriado de sua própria sabedoria. Se for esse o caso, exorto que se arrependam e voltem ao caminho certo. Certa vez, um neto ligou ao avô para lhe desejar feliz aniversário. Perguntou quantos anos ele tinha. O avô disse que tinha chegado aos 70 anos. O neto pensou por um instante e depois perguntou: vovô, você começou desde um ano de idade? Na infância e na juventude, as pessoas acham que jamais ficarão velhas. A ideia de morte jamais cria raiz. Isso é para pessoas muito, muito velhas. E ainda falta uma eternidade para chegarem a esse ponto. À medida que o tempo passa, os meses, as estações, as rugas começam a aparecer, a energia diminui, a necessidade de uma consulta médica se torna mais frequente e assim por diante. Dia virá em que nos encontraremos novamente com nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Rogo para que nesse sagrado e sublime momento possamos reconhecê-lo, graças ao conhecimento que temos dele e por termos seguido seus ensinamentos. Ele nos mostrará as marcas em suas mãos e em seus pés, e finalmente nos abraçaremos, chorando de alegria por termos seguido seu caminho. Testifico aos quatro cantos da terra que Jesus Cristo vive
Ele nos exortou: escutai, ó nações da terra, e ouvi as palavras do Deus que vos criou. Que tenhamos a capacidade de compreender, escutar, entender e interpretar corretamente a mensagem desse Deus que nos criou, para que não nos afastemos do seu caminho. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Juntamente com vocês, me junto para dar as boas-vindas a esses novos irmãos que foram chamados, especialmente o Elder Collister, e o nosso amor por ele é muito grande. Há 41 anos subi na boleia de um caminhão de 18 eixos com minha linda esposa Jen e nosso filhinho bebê Scotty. Iríamos transportar uma pesada carga de material de construção cruzando vários estados. Naqueles dias não havia restrições de cintos de segurança ou cadeirinhas de bebê nos veículos. Minha mulher levava nosso precioso filho no colo. O comentário dela: estamos realmente bem acima do chão. Devia ter me dado uma dica do receio que ela estava sentindo. Ao descermos pelo histórico desfiladeiro de Donner Pass, um trecho bem íngreme da rodovia, a cabine do caminhão súbita e inesperadamente se encheu de espessa fumaça. Era difícil ver e mal conseguíamos respirar. Com uma carga pesada, os freios sozinhos não são suficientes para diminuir rapidamente a velocidade. Usando o freio motor e reduzindo a marcha, fiz uma tentativa frenética de parar o caminhão. Quando eu estava desviando para o acostamento, mas antes de parar completamente, minha mulher abriu a porta da cabine e pulou para fora com o bebê nos braços. Fiquei olhando os dois rolarem pelo chão, sem nada poder fazer. Assim que pude frear o caminhão, pulei para fora da cabine enfumaçada. Com a adrenalina a mil, corri pelo meio das rochas e do mato e os envolvi nos braços. Os antebraços e os cotovelos de Jen estavam machucados e sangrando, mas felizmente, tanto ela quanto o nosso filho estavam respirando. Apertei-os num forte abraço enquanto a poeira baixava ali à beira da estrada. Quando meu batimento cardíaco normalizou e recuperei o fôlego, gritei: o que você acha que estava fazendo? Não sabe que isso é perigoso? Vocês poderiam ter morrido. Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de fuligem e disse algo que me varou o coração e ainda soa em meus ouvidos: eu estava apenas tentando salvar o nosso filho. Naquele momento, dei-me conta de que ela achou que o motor tinha pegado fogo e ficou com medo de que o caminhão explodisse e fôssemos morrer. Eu, porém, sabia que era uma falha elétrica perigosa, mas não fatal. Olhei para minha preciosa esposa, acariciando delicadamente a cabeça de nosso filhinho, e me perguntei: que tipo de mulher faria algo tão corajoso e tão completamente irracional? Aquela situação poderia ter sido tão emocionalmente perigosa quanto a pane literal em nosso motor. Felizmente, depois de suportar um tratamento de silêncio por um período considerável, cada um achando que o outro estava errado, finalmente expressamos as emoções que motivaram os gritos que trocamos. Os sentimentos compartilhados de amor e de temor pela segurança um de outro impediram que o incidente perigoso se tornasse fatal para o nosso precioso casamento. Paulo advertiu: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Suas palavras ressoam com uma pureza segura. O que a expressão palavra torpe significa para vocês? Todos nós, periodicamente, vivenciamos sentimentos carregados de raiva, a nossa própria e a de outros. Já vimos a raiva incontida ser expressa em locais públicos. Já vivenciamos como tipo de curto-circuito que corre em eventos esportivos, no cenário político e até em nosso próprio lar. Os filhos, às vezes, se dirigem aos pais com uma língua afiada como uma faca. Os cônjuges que compartilharam algumas das mais ricas e ternas experiências da vida perdem a visão e a paciência um com o outro e erguem a voz. Todos nós, embora sejamos filhos de convênio de um amoroso Pai Celestial, já sentimos remorso por termos pulado de cabeça do alto da cadeira elevada de um julgamento equivocado. Falamos usando palavras hostis antes de entendermos o ponto de vista da outra pessoa. Todos tivemos a oportunidade de aprender quais palavras destrutivas podem fazer uma situação perigosa tornar-se fatal. Uma carta recente da primeira presidência expressou isso claramente. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a amar e a tratar todas as pessoas com bondade e civilidade, mesmo quando discordamos. Que lembrete magistral de que podemos e devemos participar de um contínuo diálogo cortês, especialmente quando vemos o mundo de uma perspectiva diferente. Em Provérbios, Salomão aconselha: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma resposta branda consiste em uma resposta racional, palavras disciplinadas provenientes de um coração humilde. Isso não significa que jamais falamos diretamente ou que toleramos distorções da verdade doutrinária. As palavras firmes nas informações podem ser brandas em espírito. O Livro de Mórmon contém um exemplo tocante de linguagem clara também no contexto de um desentendimento conjugal. Os filhos de Saria e Eleí haviam sido enviados de volta a Jerusalém para buscar as placas de latão e não tinham retornado. Saria acreditava que seus filhos estavam em perigo, ela estava cheia de raiva e precisava culpar alguém. Ouçam a história do ponto de vista de seu filho Nefe. Pois minha mãe pensara que havíamos perecido no deserto e queixara-se também de meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: eis que tu nos tiraste da terra de nossa herança e meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. Vamos refletir sobre o que Saria devia estar pensando. Ela estava cheia de ansiedade em relação ao fato de que seus filhos briguentos voltarem ao lugar em que a vida de seu marido havia sido ameaçada. E ela havia trocado seu adorável lar e amigos por uma tenda num deserto isolado, enquanto ainda estava em idade de ter filhos. Pressionada até o limite de seus temores, parece-nos que Saria pulou heroicamente, mas talvez não racionalmente, do alto de um caminhão em alta velocidade, numa tentativa de proteger sua família. Ela expressou preocupações válidas ao marido na linguagem da raiva, da dúvida e da condenação, uma linguagem da qual toda a raça humana parece saber se expressar muito bem. O profeta Leí ouviu o temor que estava por trás da raiva de sua mulher. Então ele deu uma resposta disciplinada na linguagem da compaixão. Primeiro, ele reconheceu a veracidade de como as coisas pareciam do ponto de vista dela. Cito: e meu pai lhe respondeu dizendo: sei que sou um visionário, mas se tivéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos perecido com meus irmãos. Depois ele abordou os temores dela em relação aos filhos, como o Espírito Santo deve, sem dúvida, ter testificado a ele: eis que obtive, porém, uma terra da promissão, pelo que me regozijo. Sim, sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão. E com essas palavras, meu pai, Leí confortava minha mãe a nosso respeito. Existe hoje uma grande necessidade de que os homens e as mulheres cultivem o respeito mútuo e a despeito de terem crenças, condutas e motivações muito diferentes. É impossível conhecer tudo o que informa a nossa mente e o coração, nem sequer compreender plenamente o contexto das provações e escolhas que cada um enfrenta. Mesmo assim, o que aconteceria com a palavra torpe citada por Paulo se nossa própria posição incluísse empatia em relação à vivência de outra pessoa em primeiro lugar, admitindo plenamente os limites de minhas próprias imperfeições e defeitos? Peço-lhes que pratiquem esta pergunta com terna consideração pela experiência da vida de outra pessoa. O que você acha? Quando a cabine de nosso caminhão se encheu de fumaça, a minha mulher agiu de forma mais corajosa que pôde imaginar para proteger nosso filho. O chocante é que não importava quem estava mais certo na nossa discussão. O que importava era o que ouvíssemos um ao outro e que compreendêssemos o ponto de vista um do outro. A disposição de ver as coisas pelos olhos do outro transformará a palavra torpe em edificação pela graça. O apóstolo Paulo compreendia isso e, em algum nível, todos podemos vivenciar o mesmo. Talvez não mude nem resolva o problema, mas a possibilidade mais importante é a de vermos se a graça que edifica pode nos mudar. Presto humilde testemunho de que podemos edificar pela graça, por meio da linguagem compassiva, quando o dom cultivado do Espírito Santo varar-nos o coração com empatia pelos sentimentos e pelo contexto de outras pessoas. Isso permite que transformemos situações perigosas em lugares santos. Testifico de um Salvador amoroso que olhou para o nosso coração e que se importa com o que estamos pensando. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are deeply grateful.
Agradecemos a todos os que nos dirigiram a palavra nesta tarde e pela música oferecida pelo coro do Instituto de Orme, Utah. Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo acontecerá amanhã, das 12h30 às 13 horas. Horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, que será nosso último orador. Após seu discurso, o coro encerrará a reunião cantando o hino No Monte a Bandeira. A oração de encerramento será então proferida pela irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro.
Hastening family history and temple work in our day.
Acelerar o trabalho da salvação é essencial para a salvação e exaltação das famílias. Pouco antes de morrer de câncer, em 1981, o controverso escritor William Saroyan disse à imprensa: todos têm que morrer, mas sempre acreditei que uma exceção seria feita no meu caso. E agora? O e agora diante da morte nesta vida e o e agora na contemplação da vida após a morte estão no âmago das dúvidas da alma, às quais o Evangelho de Jesus Cristo responde magnificamente no plano de felicidade estabelecido pelo Pai. Nesta vida, rimos, choramos, trabalhamos, brincamos, vivemos e depois morremos. Jó fez esta sucinta pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? A resposta é um retumbante sim, graças ao sacrifício expiatório do Salvador. Parte do variado preâmbulo de Jó a essa pergunta é bem interessante. O homem nascido da mulher é de poucos dias, sai como a flor e murcha. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e dará ramos como uma planta. O plano de nosso Pai tem a ver com a família. Muitas de nossas escrituras mais tocantes usam o conceito da árvore com suas raízes e os ramos como analogia. No último capítulo do Velho Testamento, Malaquias descreve vividamente a segunda vinda do Salvador usando essa analogia. Referindo-se aos orgulhosos e iníquos, ele declara que eles serão queimados como palha e que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias encerra esse capítulo com esta promessa consoladora do Senhor: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na aurora da restauração, Moroni voltou a salientar essa mensagem em suas primeiras instruções ao jovem Joseph Smith, em 1823. Tanto cristãos quanto judeus do mundo todo aceitam o relato do Velho Testamento a respeito de Elias, o profeta. Ele foi o último profeta a ter o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque antes da época de Jesus Cristo. Elias, o profeta, retornou, e este retorno ocorreu no templo de Kirtland em abril de 1836. Ele declarou que estava cumprindo a promessa de Malaquias. Concedeu as chaves do sacerdócio para selamento das famílias nesta dispensação. A missão de Elias, o profeta, é facilitada pelo que às vezes chamamos de o espírito de Elias, que, tal como ensinou o Elder Russell M. Nelson, é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. O Salvador foi enfático a respeito da necessidade do batismo. Ele ensinou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O próprio Salvador foi pessoalmente batizado para dar o exemplo. E quanto aos mortos que não foram batizados? Em 11 de outubro de 1840, em Nauvoo, Vileet Campbell escreveu uma carta a seu marido, o Elder Heber C. Campbell, que, junto com outros membros dos 12, servia missão na Inglaterra. A Conferência Geral de Outubro havia sido realizada poucos dias antes. Vou citar trechos da carta pessoal de Vileet. Tivemos a maior e mais interessante conferência que já houve desde que a igreja foi organizada. O presidente Joseph Smith explicou um assunto novo e glorioso, que é o de sermos batizados em favor dos mortos. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Joseph recebeu uma explicação mais completa disso por revelação. Ele disse que os membros desta igreja têm o privilégio de serem batizados em favor de todos os seus parentes que faleceram antes deste evangelho ser trazido à luz. Ao fazermos isso, tornamos-nos agentes deles e lhes damos o privilégio de levantarem-se na primeira ressurreição. Ele disse que a eles será pregado o evangelho na prisão. Vileet acrescentou: quero fazer o batismo por minha mãe. Acaso não é esta uma doutrina gloriosa? A doutrina essencial da união da família foi dada linha sobre linha, preceito sobre preceito. As ordenanças vicárias são o ponto central da união eterna da família, conectando as raízes aos ramos. A doutrina da família, no tocante à história da família e ao trabalho do templo, é clara. O Senhor, nas primeiras instruções da revelação, referiu-se ao batismo por vossos mortos. Nossa obrigação doutrinária é para com os nossos próprios antepassados. Isso porque a organização celestial do céu se baseia na família. A primeira presidência incentivou os membros da igreja, principalmente os jovens e os jovens adultos solteiros, a dar ênfase ao trabalho de história da família e de ordenanças por seus próprios nomes de familiares ou por nomes de antepassados dos membros de sua ala e estaca. Precisamos conectar-nos tanto a nossas raízes quanto a nossos ramos. O conceito de que estaremos unidos por um vínculo na esfera eterna é realmente glorioso. Wilford Woodruff declarou que o profeta Joseph Smith viveu o suficiente para estabelecer o alicerce do trabalho do templo. Na última vez em que ele se reuniu com o quórum dos 12, foi quando ele lhes deu suas investiduras. Depois do martírio do profeta, os santos concluíram o templo de Nauvoo e o poder de selamento foi usado para abençoar milhares de membros fiéis antes do êxodo para as montanhas do oeste. 30 anos depois, quando o Templo de St. George foi concluído, o presidente Brigham Young ressaltou a importância eterna do fato de que as ordenanças de salvação estavam finalmente ao alcance tanto de vivos quanto dos mortos. Isso é declarado de modo bem singelo pelo presidente Wilford Woodruff. Há pouquíssimos princípios revelados pelo Senhor nos quais me deleito mais do que a redenção dos mortos. O fato de que teremos nosso pai, mãe, esposa e filhos a nosso lado na organização familiar na manhã da primeira ressurreição e no reino celeste. Esses são princípios grandiosos, valem qualquer sacrifício. Que época excelente é esta na qual vivemos? Esta é a última dispensação e podemos sentir o aceleramento do trabalho de salvação em todas as áreas que envolvem uma ordenança de salvação. Temos agora templos no mundo todo para prover essas ordenanças de salvação. A frequência ao templo para ter renovação espiritual, paz, segurança e orientação em nossa vida também é uma grande bênção. Menos de um ano depois de o presidente Thomas S. Monson ter sido chamado como apóstolo, ele dedicou a Biblioteca Genealógica do Templo de Los Angeles. Ele falou dos antepassados falecidos que aguardam o dia em que faremos a pesquisa necessária para abrir o caminho e em que também iremos à casa de Deus realizar esse trabalho que eles não podem realizar. Quando o então Elder Monson proferiu essas palavras dedicatórias em 20 de junho de 1964, havia apenas 12 templos em funcionamento. Durante o período em que o presidente Monson vem servindo nos conselhos senhores da igreja, 130 de nossos 142 templos em funcionamento tiveram sua dedicação inicial. É simplesmente um milagre ver o aceleramento do trabalho de salvação em nossos dias. Mais 28 templos foram anunciados e se encontram em vários estágios de construção. 85% dos membros da igreja residem atualmente num raio de 320 quilômetros de um templo. A tecnologia da história da família também avançou drasticamente. O presidente Howard W. Hunter declarou em março de 1995, "Começamos a usar a tecnologia da informação para acelerar o trabalho sagrado de prover ordenanças para os mortos." O papel da tecnologia foi acelerado pelo próprio Senhor. Contudo, estamos apenas no início do que podemos fazer com essas ferramentas. Nos 19 anos que se passaram desde aquela declaração profética, a evolução da tecnologia foi quase inacreditável. Uma mãe de 36 anos, com filhos pequenos, recentemente exclamou para mim: "Imagine só, passamos das leitoras de microfilmes dos centros especializados de história da família para a mesa da minha cozinha, fazendo história da família num computador depois que meus filhos finalmente vão dormir." Irmãos e irmãs, os centros de história da família agora ficam dentro de casa. O trabalho do templo e da história da família não se refere somente a nós. Pensem naqueles que estão do outro lado do véu, aguardando as ordenanças de salvação que os libertarão do cativeiro da prisão espiritual. Define-se prisão como estado de confinamento ou cativeiro. Os que se encontram em cativeiro podem estar fazendo a pergunta de William Saroyan: "E agora?" Uma irmã fiel compartilhou uma experiência espiritual que teve no templo de Salt Lake. Enquanto estava na sala de confirmação, após uma ordenança de confirmação vicária ter sido proferida, ela ouviu: "E o prisioneiro será agora libertado." Ela sentiu um grande senso de urgência por aqueles que aguardam seu trabalho batismal e de confirmação. Ao voltar para casa, pesquisou as escrituras procurando a frase que tinha ouvido. Encontrou a declaração de Joseph Smith na seção 128 de Doutrina e Convênios: "Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, entoem os mortos hinos de eterno louvor ao rei Emanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertados." Irmãos e irmãs, o que precisamos fazer? O conselho do profeta Joseph foi o de que apresentemos no templo os registros de nossos mortos que sejam dignos de toda aceitação. A liderança da igreja conclamou a nova geração a liderar o caminho no uso da tecnologia para vivenciar o espírito de Elias, pesquisar seus antepassados e realizar as ordenanças do templo para eles. Grande parte do pesado trabalho de acelerar o trabalho de salvação, tanto para os vivos quanto para os mortos, será feito por vocês, jovens. Se os jovens de cada ala não apenas forem ao templo e fizerem batismos pelos mortos, mas também trabalharem com sua família e com outros membros da ala para fornecer nomes de familiares para o trabalho de ordenanças que realizam, tanto eles quanto a igreja serão grandemente abençoados. Não subestimem a influência que os falecidos podem ter para auxiliar seu empenho e a alegria de encontrar-se no final com as pessoas a quem vocês prestaram serviço. A bênção de importância eterna de unir sua própria família está quase além da sua compreensão. Dentre os membros da igreja no mundo todo, 51% dos adultos não têm atualmente ambos os pais na seção Árvore Familiar do site Family Search da igreja na internet. 65% dos adultos não têm todos os quatro avós cadastrados. Lembrem-se, sem nossas raízes e nossos ramos, não podemos ser salvos. Os membros da igreja precisam obter e enviar essas informações de vital importância. Por fim, temos a doutrina, os templos e a tecnologia para que as famílias realizem esse glorioso trabalho de salvação. Sugiro um modo pelo qual isso pode ser feito. As famílias poderiam realizar uma reunião da árvore familiar. Isso deve ser algo realizado várias vezes. Todos devem trazer as histórias da família, os relatos e as fotos que tiverem, inclusive objetos e pertences preciosos de avós e pais. Nossos jovens ficam entusiasmados em conhecer a vida dos familiares, de onde vieram e como viveram. Muitos voltaram o coração aos pais. Eles adoram as histórias e as fotos e têm conhecimento tecnológico para escanear e enviar essas histórias e fotos para a árvore familiar e conectar documentos originais a antepassados, a fim de preservar essas coisas para sempre. Evidentemente, o objetivo principal é determinar quais ordenanças ainda precisam ser feitas e fazer designações do trabalho essencial do templo. O livreto Minha Família pode ser utilizado para ajudar a registrar informações, histórias e fotos da família que podem ser enviadas para a árvore familiar. O comprometimento e a expectativa da família devem estar no topo de nossas prioridades para proteger nosso destino divino. Para aqueles que procuram um uso mais proveitoso do Dia do Senhor para a família como um todo, o aceleramento desse trabalho é um terreno fértil. Uma mãe conta, radiante, que seu filho de 17 anos liga ao computador depois da igreja, nos domingos, para fazer o trabalho de história da família, e que seu filho de 10 anos adora ouvir as histórias e ver as fotografias de seus antepassados. Isso tem abençoado toda a sua família, fazendo-o sentir o espírito de Elias. Nossas preciosas raízes e nossos ramos precisam ser nutridos. Jesus Cristo deu a vida em expiação vicária. Ele solucionou a dúvida final levantada por Jó. Venceu a morte para toda a humanidade, algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Portanto, podemos, porém, realizar ordenanças vicárias e realmente nos tornar salvadores no Monte Sião para nossa própria família, a fim de que nós, junto com eles, possamos ser exaltados e também salvos. Presto testemunho do sacrifício expiatório do Salvador e da certeza do plano do Pai para nós e para nossa família. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Nation. Dear and beloved Father in heaven,
nosso amado Pai que estás nos céus, nos alegramos pelo privilégio e pela bênção de estarmos unidos como uma grande família, sob a direção de nosso amado profeta e seus conselheiros, que são profetas, videntes e reveladores. Oramos para que possamos apoiá-los e que possam ser guiados em retidão e possamos nos regozijar pelo teu amado filho e pelo sacrifício expiatório e pela obediência e amor que teve por nós, pelo seu plano perfeito. Somos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Esta foi a transmissão da Conferência Geral Anual número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi oferecida por um coro combinado do Instituto de Orem, Utah. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.